Enquanto acontecem a ocupação desordenada da Amazônia e as discussões sobre os impactos causados por esta ocupação, os índios vêm mantendo há séculos uma relação de equilíbrio com o ecossistema amazônico. Esse equilíbrio se dá justamente porque a sobrevivência do índio depende da sobrevivência da floresta. É nesse sentido que as novas lideranças indígenas vêm se posicionando politicamente frente a todas estas discussões. Nosso repórter André Carrieri conversou com a antropóloga da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Carmen Junqueira.
Professora Carmen, a gente está discutindo aqui nesse seminário promovido pelo CNPq muitas questões relacionadas à ecologia, o ambiente, o Estado e a preservação desse ambiente. Como o índio se relaciona, e se a gente pode perguntar também, como é que o índio preserva ou como é que ele concebe a preservação do ambiente que ele praticamente faz parte dele?
Bem, o índio, ele sobrevive da natureza, né? Seja ele pescador, seja ele coletor, caçador, agricultor, ele depende da natureza não só para se alimentar, como para cuidar da sua saúde e preservar a vida em sociedade para as gerações futuras. De maneira que ele toma conta da natureza, como se toma conta, como qualquer um de nós toma conta da própria economia doméstica. Quer dizer, ele sabe que se ele pescar de uma forma predatória, não tem mais peixe, ou pelo menos diminuirá a quantidade de peixe. Se ele faz queimadas sem controle, se ele polui rios, enfim, se ele polui o ambiente em que ele vive, os resultados negativos atingem diretamente a sua comunidade. De maneira que ele toma conta da natureza, ele defende a natureza porque ele defende a sua vida, a vida das gerações futuras, tudo isso. Agora, evidentemente, os recursos que ele tem, os recursos tecnológicos, são bastante eficazes para a manutenção desse ambiente tradicional que ele sempre conheceu. Quer dizer, quando ele vê diante de si uma barragem sendo construída ou uma serra pelada acontecendo na sua frente, ele se deixa envolver por essa onda de poluição, é morto, é extinto e desaparece. Quer dizer, de fato, os índios não são preservacionistas, eles são os defensores da natureza, porque ao defender a natureza, eles estão defendendo a espécie viva também, né?
Assim como a sociedade brasileira toda vem se transformando, a comunidade indígena também vem. A gente viu em Altamira despontar novas lideranças nas comunidades indígenas, que é uma geração de 30 anos, 35 anos, que eles pensam já de uma maneira de gerenciar o território indígena. Como é que é a postura dessa nova geração de líderes das comunidades indígenas?
Essa nova geração que aprendeu a falar português corretamente, a entender as artimanhas da sociedade brasileira, ela não age sozinha. Ela, de fato, ela sempre busca conhecimento, orientação nas suas comunidades. Quer dizer, dificilmente quando você vê um jovem líder, e hoje, como você disse, estão despontando líderes magníficos, jovens, eles têm um fio que os vincula à comunidade, a esse saber, a esse respeito pela natureza. Com a grande vantagem que, por dominar a nossa língua e conhecer a economia predatória da sociedade brasileira, eles podem buscar aliados, podem buscar inclusive algumas armas ofensivas, como levantar a opinião pública, principalmente a opinião pública das cidades, fazer divulgação do seu problema e ao mesmo tempo a divulgação dos problemas ambientais brasileiros. Quer dizer, essa nova geração não está apenas somente defendendo a sua aldeia, embora muitas vezes eles falem no singular, mas eles estão de fato pensando em defender a ecologia, defender a natureza nesse continente, porque disso depende a sua sobrevivência. E se não fizer a defesa, por exemplo, da floresta amazônica, é inútil tentar se defender às margens direitas do Rio Xingu.
Professora Carmen, esse pessoal todo vem observando o Brasil, que também vem se transformando, e eles vêm se posicionando em relação a tudo que vem acontecendo, principalmente as invasões e depredações que vem acontecendo nos territórios indígenas. Então eles vêm pensando e discutindo questões pesadas, né? Eletronorte, Capital Internacional, o Estado Brasileiro. Como é que esses novos índios pensam e reagem e compõem com todas essas forças que não são poucas?
No diálogo político, é difícil ainda, os índios têm pouco poder de pressão, quer dizer, por isso que o apoio de parte da nossa sociedade, intelectuais, artistas, universitários, o que lá que seja, políticos, é muito importante. Porque os índios são uma parcela muito pequena e sem quase nenhum poder de barganha. Isso politicamente é o dado certo esse. Então, eles têm necessidade de selar alianças com grupos aliados. Aumenta a capacidade de barganha. Agora, a capacidade de barganha da sociedade civil organizada ainda é muito pequena em relação ao próprio processo nosso de democratização, né? Então, você barganhar com uma Eletrobras, você barganhar com uma UDR, ainda é muito difícil. Não tem muito nível de contato, né? É muito difícil. Agora, então, o poder de barganha, de intercâmbio, de pressão das sociedades indígenas, dessas lideranças, eu acho que corre paralelo e conjuntamente ao nosso poder de barganha enquanto setor mais democrático, mais progressista da sociedade.